Até o ano de 2050, 10 milhões de pessoas podem morrer por ano. E o mais louco é que não estamos falando de uma nova pandemia de ficção científica ou de um vírus desconhecido.
Pois é, não é um cenário de filme. Estamos falando de infecções causadas por superbactérias.
Exatamente. Esse é um alerta da ONU, que foi baseado em dados do CDC lá dos Estados Unidos e que a TV Cultura veiculou recentemente. É um número, assim, capaz de superar até as projeções de mortes por câncer, né?
Com certeza. O risco real, que na verdade já está batendo na porta dos hospitais agora mesmo, é a gente regredir para uma era pré-antibiótica.
Nossa, só de ouvir esse termo já dá um frio na espinha.
Dá mesmo, porque seria um cenário onde infecções corriqueiras, coisas super simples que a gente hoje resolve com uma ida rápida à farmácia, voltem a ser sentenças de morte. E o mais crítico desse alerta, eu diria, é que essa transição não é um evento que vai acontecer lá no futuro.
Já começou.
Já começou. E as populações com sistemas imunológicos mais frágeis já estão sentindo esse impacto na linha de frente dos hospitais de forma bem pesada.
É, e quando a gente fala de vulnerabilidade extrema em um ambiente hospitalar, acho que não tem grupo mais exposto do que a população pediátrica, né? Especialmente os recém-nascidos.
Sem dúvida alguma, é o elo mais fraco e mais sensível dessa corrente.
Então, a nossa missão na Imersão Profunda de hoje é justamente destrinchar a investigação mais abrangente já feita sobre a resistência antimicrobiana, que a gente chama de RAM, focada justamente em crianças e adolescentes em escala global.
Isso. A gente precisa entender como esses medicamentos, que, poxa, revolucionaram a medicina no século XX, estão simplesmente perdendo a força.
Exato. O que isso significa na prática ali do médico e o que os dados estão projetando para essa próxima década?
E para ancorar toda essa nossa conversa, a base de dados principal que a gente vai usar é monumental. Nós vamos analisar um estudo que saiu no periódico JAMA Pediatrics, agora em julho de 2026.
Um estudo gigantesco, diga-se de passagem.
Gigantesco. E além dele, a gente cruzou esses achados com as notas e observações clínicas do Dr. Paulo R. Margotto, que é um dos maiores nomes da neonatologia aqui no Brasil. E também com algumas reportagens investigativas super recentes do Correio Brasiliense. Então é basicamente uma junção de estatísticas maciças globais com aquela dura realidade clínica ali da beira do leito, sabe?
Perfeito. Bom, vamos começar organizando esse cenário então. Porque, para entender o motivo da medicina estar perdendo essa guerra microscópica, a gente precisa primeiro olhar para o nosso próprio arsenal de medicamentos.
Faz todo sentido.
A Organização Mundial da Saúde criou uma classificação chamada Sistema AWA, que tenta colocar um pouco de ordem nessa bagunça do uso de antibióticos. Como é que funciona essa divisão na prática?
Então, esse sistema AWA é uma sigla que divide os antibióticos em três grandes grupos bem estratégicos, tá? Isso depende, basicamente, do potencial que a droga tem de causar resistência e da importância dela no tratamento.
Tá, e quais são os grupos?
O primeiro é o grupo de acesso. O segundo é o de vigilância. E o terceiro é o de reserva. A ideia principal do OMS com isso é criar tipo um protocolo universal, sabe? Para que os médicos saibam exatamente qual linha de defesa acionar primeiro para minimizar o dano no longo prazo.
Sabe que, lendo as fontes para a nossa análise, me veio muito à mente a estrutura de um time de futebol num campeonato de pontos corridos.
Ah, gostei. Como assim?
Tipo assim, o grupo de acesso seria o time titular. São aqueles medicamentos de primeira escolha para infecções mais comuns, né? Eles deveriam entrar em campo e resolver a maior parte dos problemas com um impacto bem menor no corpo.
Exatamente. São os que a gente mais usa no dia a dia.
Entra em campo quando o jogo aperta. Mas o uso precisa ser muito criterioso porque eles têm um potencial muito maior de induzir a tal da resistência.
Perfeita a analogia. E o grupo de reserva?
O de reserva é literalmente o goleiro indo para a área no escanteio do último minuto do segundo tempo.
Nossa, sim. É o desespero.
É a última linha de defesa total, usada só quando as bactérias já se mostram imunes a todo o resto. E o drama que os dados do JAMA Pediatrics revelam é que os nossos jogadores titulares estão absolutamente exaustos.
A dinâmica é exatamente essa.
E o pior é que essa exaustão dos medicamentos de acesso, ela é super quantificável. O estudo mergulhou num banco de dados chamado Atlas e eles analisaram mais de 106 mil amostras isoladas de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.
106 mil é muita coisa.
Muita coisa.
E abrange 82 países ao longo de 19 anos de coleta. Foi de 2004 até 2022.
Caramba! E qual foi o veredito?
Então, ao compilar essa montanha de dados, os pesquisadores descobriram que a resistência média aos antibióticos desse grupo titular, né, o grupo de acesso, chegou a 36%.
Pera, 36%. Ou seja, em mais de um terço das vezes, a primeira linha de defesa falha completamente.
Exatamente. Em um terço dos casos, o remédio titular não faz nem cócegas na bactéria. E o mecanismo biológico por trás disso explica por que esse número é tão alto.
É a tal da pressão evolutiva, né?
Isso. A resistência não é um acidente de percurso. É o reflexo direto de décadas dessa pressão evolutiva. Pensa assim. Cada vez que um antibiótico de acesso é administrado de forma indiscriminada ou inadequada, ele age tipo um filtro seletivo.
Ele limpa as bactérias fracas e deixa as mais parrudas.
Exato. Ele elimina suscetíveis, mas não afeta aquelas poucas que, por uma mutação aleatória de nascença, já possuem alguma defesa natural contra a droga.
E aí elas fazem a festa.
Sim, porque livres da competição por comida, por nutrientes, essas bactérias sobreviventes se multiplicam e passam essa característica genética adiante. Então, ao longo de 19 anos em escala global, a consequência direta dessa nossa seleção contínua é justamente essa taxa de falha de 36% bem na base da nossa pirâmide de tratamento.
Cara, se os antibióticos titulares já falham com essa frequência toda, a situação deve ser muito mais complexa lá nos cenários críticos, né?
Com certeza.
Onde a vida do paciente já está ali por um fio e a equipe médica precisa recorrer aos reservas especializados. Onde é que esse sistema está quebrando de forma mais acelerada hoje?
Os dados apontam direto para as unidades de terapia intensiva. O ambiente da UTI é, sem dúvida, o verdadeiro epicentro desse problema.
A zona de guerra mesmo.
A zona de guerra. A pesquisa revelou que a resistência aos antibióticos do grupo de vigilância, aqueles reservas que entram quando o jogo aperta, quase dobrou nas UTIs pediátricas ao longo desse período estudado.
Dobrou? De quanto para quanto?
Saltou de 15% para impressionantes 33%. E, se a gente detalhar um pouco mais a demografia, os pacientes mais atingidos são os recém-nascidos e os bebês de 0 a 2 anos. Principalmente aqueles que desenvolvem quadros de sepse e de infecções respiratórias mais graves.
Sabe que, lendo as notas do Dr. Margotto, que a gente comentou no começo, tem uma perspectiva fundamental sobre isso que me chamou a atenção. Ele reforça muito que o recém-nascido não é apenas um adulto em miniatura.
Ah, de jeito nenhum. A de hoje é bem diferente.
Pois é. A imaturidade imunológica natural dessa faixa etária significa que ele simplesmente não tem as defesas prontas para combater esses patógenos mais agressivos. Então, quando uma infecção dessas ataca, o declínio clínico é vertiginoso. O médico precisa de uma droga que funcione na primeira tentativa. Não tem tempo para errar.
E é exatamente esse o pesadelo do neonatologista, sabe? Ele lida com uma janela de tempo que é curtíssima. E além dessa imaturidade imunológica, os bebês em UTIs neonatais muitas vezes dependem de dispositivos invasivos, como catéteres, tubos de ventilação.
Que acabam sendo portas de entrada.
Exato, são vias expressas para as bactérias entrarem direto na corrente sanguínea. Então, quando a resistência aos antibióticos de vigilância atinge esses 33% nesse ambiente, isso significa, na prática, que um em cada três tratamentos de segunda linha falha logo de cara.
O que prolonga a infecção e aumenta exponencialmente o risco do bebê não sobreviver.
É assustador. E tem um fator geográfico muito forte pesando nessa balança também.
Eu vi isso. O mapeamento mostra que o problema não cresce igualzinho no mundo todo, né?
Não, de forma alguma. Contextos de recursos mais limitados, como partes do Sudeste Asiático, várias regiões da África, algumas áreas aqui da América Central apresentam taxas de resistência que são consistentemente mais altas.
Aquela investigação do Correio Brasiliense destacou bastante isso, mostrando que as condições sistêmicas em volta do hospital, o entorno mesmo, ditam muito o ritmo dessa crise.
A infraestrutura ou a falta dela é o verdadeiro combustível da resistência antimicrobiana. Nesses países, você tem assim, uma sobreposição de falhas estruturais, né? O saneamento básico precário facilita muito a circulação de bactérias na comunidade.
Que depois acabem caindo no hospital de qualquer jeito.
É, o ciclo não fecha. E tem também a questão do uso irrestrito de antibióticos. A gente sabe que em muitos lugares eles são vendidos sem a menor exigência de prescrição médica, como se fosse balinha.
Ah, isso, o pessoal toma antibiótico para dor de garganta viral.
Exato. E aí, lá dentro dos hospitais, a superlotação e aquela falta crônica de insumos para um controle rigoroso de infecções cria um ambiente perfeito. Um patógeno multirresistente pula super fácil de um leito para o outro. É uma tempestade perfeita para acelerar a evolução dessas bactérias.
Peraí, deixa eu levantar uma ressalva metodológica sobre isso que me ocorreu agora.
Claro, manda.
Se o estudo do JAMA Pediatrics tira essas informações daquele banco Atlas, e a gente sabe que esses dados vêm principalmente de amostras coletadas dentro de hospitais e de UTIs, a gente não corre o risco de ter um viés de seleção gigantesco nessa análise?
Como assim? Desenvolve melhor.
Tipo assim, a análise está focando em crianças que já estão internadas em estado grave. Isso não faz a resistência parecer muito mais assustadora nos gráficos do estudo do que a realidade que está, sei lá, circulando nas ruas, na comunidade normal?
Olha, esse é um ponto excelente, de verdade. E o próprio desenho do estudo reconhece essa limitação, viu? O Banco Atlas, ele realmente fotografa de forma prioritária o ambiente de alta complexidade.
Então tem um viés aí?
Tem. Assim, um viés de seleção, ao olhar muito para as UTIs, que é justamente onde a pressão do uso de antibióticos está no máximo. Mas, para tentar contrabalancear esse viés, os pesquisadores também analisaram separadamente os isolados bacterianos que foram coletados nos prontos-socorros e nos departamentos de emergência.
Ah, que é basicamente a porta de entrada da rua para o hospital.
Exato. E o que você acha que essa porta de entrada mostrou?
Bom, imagino que o incêndio já deve ter chegado na recepção, né?
Exatamente. Mostrou que o incêndio já se espalhou. As taxas de resistência nos departamentos de emergência também estão subindo de forma super vertiginosa, acompanhando uma curva que é muito parecida com a das UTIs.
Caramba, ou seja, as superbactérias não estão mais presas no andar da UTI.
Não mesmo. Crianças já chegam de casa portando infecções que são resistentes aos tratamentos convencionais. O problema já extrapolou totalmente os muros do hospital.
Entendido. É um quadro muito sério. Bom, agora que sabemos que as nossas defesas estão falhando tanto na UTI quanto lá na comunidade, a gente precisa dar nome aos bois.
Vamos lá.
Quais são os micro-organismos que estão conseguindo burlar a medicina moderna com tanta eficiência assim?
A atenção global hoje se divide bastante de acordo com a lista de patógenos prioritários da OMS. Se o critério for só o número absoluto de infecções, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria classificada como gram-positiva, continua sendo o mais frequente de todos.
Esse causa o quê, normalmente?
Ele causa desde umas infecções de pele até quadros super graves direto na corrente sanguínea. Mas, assim, a boa notícia relativa sobre ele é que os esforços de controle de infecção hospitalar dos últimos anos parecem ter estabilizado um pouco as tendências de resistência na última década.
Ah, então ele não é o pior vilão da história hoje.
Não. O verdadeiro pesadelo clínico atual envolve outro grupo, as bactérias gram-negativas. E tem dois nomes específicos que lideram essa crise. Anota aí. A Cinetobacter baumannii e a Klebsiella.
Klebsiella? É, eu li muito sobre ela nas notas. Mas por que essas bactérias gram-negativas são tão piores de combater? O que elas têm de tão diferente na biologia delas?
A grande diferença está literalmente na armadura delas. As bactérias gram-negativas possuem uma membrana celular externa adicional.
Tipo um escudo extra.
Isso. Funciona como um escudo físico mesmo, o que dificulta muito a penetração das moléculas do antibiótico. E além dessa barreira estrutural, elas são verdadeiras fábricas químicas, sabe? Elas são capazes de produzir enzimas que destroem as drogas antes mesmo que elas possam fazer algum efeito.
É bizarro e assustador ler o que a Acinetobacter e essa Klebsiella estão fazendo com a chamada artilharia pesada da medicina. A gente está falando aqui de antibióticos fortíssimos, como os carbapenêmicos e as cefalosporinas de terceira e quarta gerações.
Que eram os intocáveis até pouco tempo atrás.
Sim. Até uns anos atrás, esses medicamentos eram considerados quase infalíveis, o trunfo máximo lá do pessoal da UTI. E as projeções do estudo para o ano de 2035 trazem um cenário que é, assim, muito sombrio.
Sombrio é apelido. Os modelos matemáticos que extrapolam esse ritmo atual de crescimento indicam que, em 2035, a resistência aos carbapenêmicos na bactéria Acinetobacter pode chegar a 82%.
82%? Meu Deus! A tradução clínica disso é brutal.
É o colapso. Isso significa que em mais de 8 de cada 10 vezes que um médico administrar o antibiótico mais forte disponível para tentar salvar uma criança infectada por esse patógeno, o medicamento simplesmente não vai fazer nenhum efeito. Água.
Água. E no caso da Klebsiella?
A projeção de resistência aos carbapenêmicos para ela é de 35%. Mas a resistência às cefalosporinas já ameaça ultrapassar a marca dos 70% em regiões como o Sudeste Asiático e ali pela Europa Oriental.
Para quem nos acompanha, tentar entender o como elas fazem isso. O estudo entra nos detalhes biológicos que parecem até roteiro de ficção científica. Os pesquisadores mencionam uma tal de transmissão horizontal de genes por meio de plasmídeos móveis.
Nome complicado, né?
Muito. Mas vamos tentar traduzir isso para o mundo real. O que fica claro lendo isso é que as bactérias não precisam passar por, sei lá, milhares de anos de evolução darwiniana super lenta, esperando uma mutação vantajosa surgir do nada.
Não, elas não têm tempo para isso.
Elas compartilham a solução. Pelo que eu entendi, os plasmídeos móveis funcionam como se fossem uns pequenos pendrives biológicos que contêm os códigos genéticos de resistência, é isso?
Exatamente isso. A analogia do pendrive descreve com muita perfeição o que a gente chama de processo de conjugação bacteriana.
Tipo, uma bactéria descobre como produzir uma enzima que destrói um antibiótico fortão. Ela salva o arquivo nesse pendrive dela e literalmente passa para a bactéria vizinha, mesmo que a vizinha seja de uma espécie completamente diferente. Elas formaram uma espécie de rede Wi-Fi subterrânea lá nos hospitais, compartilhando esses pacotes de dados para burlar os antibióticos quase em tempo real.
Nossa, o conceito do Wi-Fi é muito bom. Ao invés daquela transmissão vertical que a gente aprende na escola, que seria de uma bactéria-mãe para as filhas durante a divisão celular, essa transferência horizontal permite que a resistência se espalhe lateralmente, sabe? Através de várias espécies.
E como elas fazem a conexão?
Duas bactérias se aproximam fisicamente, elas formam uma pequena ponte entre elas, fazem uma cópia rápida desse plasmídio e transferem a informação. É evolução biológica operando em velocidade de banda larga. E o uso indiscriminado de antibióticos de amplo espectro cria justamente a pressão perfeita para que isso ocorra o tempo todo.
Claro, porque elas se sentem ameaçadas e disparam a rede.
Exato. Quando o hospital fica saturado com uma droga específica, isso induz as bactérias a ativarem essa rede de compartilhamento, porque elas estão numa busca frenética por sobrevivência. A Klebsiella, por exemplo, que a gente estava falando, é super famosa por adquirir e disseminar muito rápido o gene de uma enzima chamada KPC, que inativa totalmente os carbapenêmicos, destruindo a utilidade da droga.
Com um sistema de comunicação tão sofisticada assim por parte dos micro-organismos, qual é a saída final? O que os especialistas estão propondo de forma imediata para evitar que essas projeções catastróficas lá de 2035 se consolidem?
Olha, as estratégias precisam ser simultâneas, não tem uma bala de prata. E elas precisam ser muito adaptadas à realidade de cada região. Nos países de baixa renda, o foco principal não deve ser ficar de braços cruzados esperando a indústria inventar um super antibiótico novo, e sim resolver as falhas mais básicas.
Saneamento, né?
Saneamento. É necessário investir pesadamente em saneamento para reduzir a carga geral de doenças infecciosas na população e, claro, frear o uso excessivo de antibióticos na comunidade. Agora, nos países de alta renda, o desafio urgente é outro: regulamentar o uso de antimicrobianos na agropecuária.
É verdade, tem o lado dos animais nessa história toda.
Tem, e é gigante. Toneladas e toneladas dessas drogas são usadas de forma preventiva em animais de corte. O que acontece? Isso despeja um monte de resíduos no ambiente e cria enormes bolsões de seleção de bactérias resistentes longe dos hospitais, mas que eventualmente chegam lá.
E do lado de dentro do hospital? Porque a gestão diária dos pacientes ainda parece ser o grande gargalo prático da medicina hoje.
No ambiente hospitalar, a pedra angular é a implementação super rigorosa de programas que a gente conhece como stewardship de antimicrobianos.
Que seria uma gestão inteligente.
Isso, a gestão inteligente da prescrição médica. Na prática, isso significa garantir que o diagnóstico esteja correto, escolher a droga de menor espectro possível que resolva aquele problema específico, ajustar a dose ideal e tratar pelo tempo mínimo necessário. Nada de estender o antibiótico por precaução exagerada.
Entendi.
E para guiar essas decisões complexas, o estudo do JAMA Pediatrics enfatiza muito a criação de sistemas de vigilância de dados integrados. Os próprios pesquisadores até desenvolveram uma plataforma bem legal chamada AMR em Kids.
Que é focada só em crianças.
Sim, é um banco de dados específico para agrupar as tendências de resistência na população pediátrica, o que permite que os hospitais monitorem quase em tempo real o que está circulando e ajustem seus protocolos locais.
Sabe, a questão que deve ficar pairando para quem está escutando toda essa nossa análise cheia de dados globais e biologia molecular é: como isso tudo altera o dia a dia de uma pessoa comum?
É, o que muda na prática.
Exato. O que muda de fato no atendimento lá na emergência? E a resposta para isso, lendo as fontes, está numa coisa que a medicina chama de tratamento empírico.
Fundamental falarmos disso.
Imagina só a seguinte situação. Uma criança pequena dá entrada na emergência do hospital com um quadro bem avançado de pneumonia ou uma suspeita forte de sepse, que é aquela infecção generalizada. O relógio, a partir daquele momento, está correndo contra a equipe médica. O hospital não tem o luxo de, vamos esperar 48 ou 72 horas para o laboratório cultivar a bactéria na plaquinha de Petri para ver o que é.
Não, de jeito nenhum. Numa infecção sistêmica assim, cada hora de atraso aumenta vertiginosamente o risco de morte. A equipe precisa agir literalmente na mesma hora.
Então, como eles fazem?
O médico analisa ali os sintomas clínicos, o histórico da criança, cruza isso com conhecimento sobre quais bactérias costumam causar aquele tipo de quadro naquela região específica e ele dispara o que a gente costuma chamar de um tiro no escuro. Mas veja bem, é um tiro muito bem educado e muito baseado em evidências.
Ele tenta prever o culpado e atira.
Ele prescreve um antibiótico de amplo espectro logo de cara, na esperança de cobrir as causas prováveis. É isso que define o tal do tratamento empírico.
E é exatamente aí, nesse tiro inicial, que o colapso dos antibióticos mostra a sua face mais cruel, né?
Sem dúvida.
Porque, pensa bem, se as taxas de resistência comunitária a cefalosporinas estão chegando a 70% em algumas regiões, como você falou, a chance desse tiro no escuro inicial falhar é imensa. E o corpo de um bebezinho com sepse muitas vezes não aguenta esperar o médico perceber, no dia seguinte, que o primeiro remédio falhou para então tentar uma segunda opção.
O paciente morre antes.
Exato. Se os antibióticos perdem a eficácia, até mesmo os procedimentos de rotina, coisas como cirurgia simples, viram um jogo de roleta russa.
É, a manutenção da eficácia desses tratamentos empíricos é basicamente o pilar que sustenta quase todas as intervenções da medicina moderna que a gente conhece, desde um transplante de órgão até tratamentos de quimioterapia. A integração desse sistema AWARE lá nas diretrizes hospitalares e esse esforço colossal de coletar dados globais Nada disso é mero exercício acadêmico. São tentativas desesperadas de garantir que a primeira prescrição do médico ali na emergência continue salvando vidas.
O panorama que a gente construiu na análise de hoje mostra bem o tamanho da montanha que temos que escalar. A gente começou lá entendendo a estrutura de organização dos medicamentos da OMS e constatou que as opções do grupo de acesso, a nossa linha de frente, já enfrentam taxas altíssimas de falha, aqueles 36%.
Sim, e a gente viu também que as UTIs formam o campo de batalha mais duro disso tudo, com bebês e crianças super vulneráveis sofrendo as piores consequências do aumento da resistência aos antibióticos, de vigilância e de reserva.
Nós detalhamos também como as bactérias gram-negativas, em especial a Acinetobacter e a Klebsiella, desenvolveram aqueles escudos duplos e enzimas destrutivas que ameaçam tornar a nossa artilharia pesada completamente inútil até 2035. Exploramos as intervenções sistêmicas, desde lá do saneamento básico até o controle agropecuário e a gestão de antimicrobianos dentro dos hospitais, tudo para preservar o tal do tratamento empírico.
É um quebra-cabeça complexo e que precisa ser montado rápido.
Muito rápido. E toda essa capacidade impressionante de adaptação dos micro-organismos deixa uma provocação bem inquietante para a gente refletir no final dessa imersão. Vimos que a grande vantagem evolutiva dessas superbactérias nos hospitais não é só sofrer mutações sozinhas, mas sim essa capacidade absurda de compartilhar as chaves de resistência entre si através dos plasmídeos, formando aquela tal rede Wi-Fi de troca de dados biológicos.
Os pendrives genéticos.
Sabendo disso tudo, fica o questionamento sobre o futuro da farmacologia. Será que o próximo grande salto da nossa medicina não será focado em criar um antibiótico tradicional cada vez mais forte ou mais tóxico, mas sim no desenvolvimento de terapias inovadoras que consigam interferir e literalmente desligar esse Wi-Fi das bactérias, bloqueando fisicamente a transferência desses pendrives? Se a força delas está nessa comunicação horizontal, talvez a nossa salvação esteja justamente em silenciá-las. Fica a reflexão para quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima análise.